anteriormente em V de Vacilo.
Falcão e o Soldado Invernal.
Quando a gente resolveu marcar, a gente falou, alguém tem que não assistir.
Aqui a gente não brinca em serviço, não.
Ah, o banco negando o seu empréstimo. Terapia, tá ligado? Só coisa assim, triste.
Ser herói não dá dinheiro, é muito melhor ser vilão.
Mas assim, os heróis da Marvel matam tanto. Se você for contar a quantidade de gente que eles matam nos filmes...
Eles têm muita certeza do que eles pensam mesmo. Ou então, caramba, eles não sabiam nada do que eles estavam falando.
Pô, mano, tipo, você fala uma coisa legal, depois você só faz merda? Que isso, é o Thanos?
Mas assim, decisões certas são decisões que fazem você ganhar a guerra ou é que salva vidas?
Ah, porra, foi uma guerra por petróleo. Ah, vai tomar no cu.
Agora você vai falar que petróleo não vale nada.
Pra mim podia ter lançado tipo uma bomba comunista nos trens.
É porque o nível de babaquice do nazista, né, ele justificava você querer se livrar dele.
Eu não tô entendendo. Pera aí.
Por que será?
Foda, esse episódio vai ter 3 horas.
Ah, meu Deus.
Sejam bem-vindos ao V de Vacilo, o podcast cujo gênero é o vacilo em si. Eu sou o Douglas e aqui com ele, que no universo de fantasia medieval seria o bardo, conquistador de corações, o terror das mulheres, Pedro Henrique.
Toss a coin to your witcher, o valley of plenty.
Eu odeio o jeito que esse cara fala plenty, maluco. E aqui também com a gente, ele que navega a Matrix chamada Twitter. Henrique Twitteiro.
Qual pílula você escolhe? Eu escolhi a do vacilo.
Eu escolho a do dia seguinte. Mentira, brincadeira, piada, humor. Humor.
É brincadeira, gente. Tem aquela câmera ali, olha. Pode olhar que tá gravando, é pegadinha.
It's a prank, bro. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para discutir sobre o seguinte tema: gêneros fantásticos e quem os habita. Acho que um título alternativo para esse seria cenários onde você jogaria um RPG.
Ou não, né?
Acho válido a gente começar com o primeiro gênero sendo fantasia, correto? Fantasia medieval. Acho que é o maior, talvez.
É o clássico que dá mais certo, que faz mais sucesso, o que a galera gosta.
Se for pra pegar esse lado de RPG, é o que mais tem representação. Em videogame também, em série. Acho que tem uns anos que não sai um filme grande desse.
Pô, tá de sacanagem.
Por falar em filme aí, vocês conhecem um que é nesse gênero, fantasia medieval. Acho que o nome é Senhor dos Anéis. Vocês já ouviram falar desse filme?
É isso que eu ia falar.
Não, não, mas eu não falei que não tem. Eu falei que é uma coisa que não lança tanto. Tipo, teve o Senhor dos Anéis, teve o Hobbit. De lá pra cá teve um filme solto, sei lá, aquele The Seventh Son, né? O Sétimo Filho. Sabe, tipo, não é um gênero que no cinema tem aparecido muito.
É porque, cara, ainda mais agora em pandemia, fazer coisa medieval é fazer cena em plano externo. Gravação externa, não sei o nome.
Claramente é um cineasta. Não, mas assim... em série, eu cantei o Witcher. Acho que foi uma coisa mais recente, grande, de fantasia medieval.
Os senhores estão esquecendo também daquela série com final excelente, Game of Thrones.
Ah, mas Game of Thrones, a gente fez um programa inteiro pra falar de Game of Thrones já, tá ligado? Deixa, Game of Thrones existe, gente. Vai ouvir o episódio antigo, tá ligado?
De cenários de fantasia medieval, eu trouxe isso aí que vocês falaram, na verdade.
Preparado pra pauta.
Sempre surpreendente, Henrique, né? Sim.
É, Senhor dos Anéis, eu acho que não tem pra onde correr, né? Que é a referência de todo mundo. É aquela que todos os autores se inspiram. Não sei se vocês sabem, aí o Senhor dos Anéis é baseado em livros.
Oh, mentira. Tá de sacanagem.
Mas com os filmes, é impossível, né? Meio que não tem como você não saber, nunca ter ouvido falar o que é Senhor dos Anéis, a não ser que seja uma criança de 6 anos, talvez.
Qual a importância de Senhor dos Anéis pra você, então, Henrique? O que você acha que a gente deve falar sobre? Por que é tão icônico pra fantasia?
Senhor dos Anéis, pra mim, ele é como se fosse o Star Wars pra você. Ou Star Wars pra quem é fã de Star Wars. Porque, tipo, é uma coisa que você acompanhou quando você era criança. Você pode ter acompanhado o lançamento ou não, mas você começou a ver quando era criança esses filmes e essas coisas. Eu não sei quando lançou o Senhor dos Anéis, mas assim, eu era criança. Eu comecei a ver, cara, eu falei, caraca, cara, é isso. Sabe? E eu, como uma boa criança que joguei RPG, falei, mano, eu quero viver nesse mundo aqui desse Senhor dos Anéis.
Mas assim, você comparou com Star Wars, eu acho que Senhor dos Anéis, ele tem um apelo menor pro público infantil. Star Wars é muito mais colorido e a força, sabre de luz, isso chama a atenção de criança, né?
Eu não acho não, tá, Douglas? Porque, assim, eu acredito que esse visual mais piscante do Star Wars pode atrair, mas eu não acho que o Star Wars, ele é um filme para crianças, tá ligado? Eu sei que você não falou isso, mas eu não acho que é o maior chamariz do filme.
Cara, na minha opinião, Star Wars é fantasia, entendeu? Ele, tipo, a tecnologia dele é tão sem importância, sem explicação, tirando se você é um fã, que eu particularmente odeio essa parte, que você tem que ler todos os livros que explicam como é que aquela coisa funciona. Olha esse cara aqui que jogou o lixo na cena 3 do episódio 4. Então, tem um romance sobre ele de 500 páginas, tá ligado? Ah, isso daí eu acho um porre, mas, tipo, é fantasia também, só que uma fantasia espacial, né? Medieval.
Porra, não é ficção científica? Claro que é, cara.
Não, é fantasia. Tipo, as coisas são muito... O jeito que é apresentado é muito mais fantástico do que científico.
É, exatamente.
Tudo bem.
Você não tem explicação ali do capacitor de fluxo da nave. É só, tipo, entra na nave aí e essa nave, ela voa e voa porque sim.
E faz barulho no espaço. Entendeu? É fantasia, não é como é que seria de verdade.
2 horas de filme em silêncio.
Tem um outro universo aí que eu acho bem bacanudo, que o Henrique indicou em algum desses mil brigues aí, que é o do Nome do Vento.
Eu ia falar isso, cara, Douglas, eu vou sair do programa. Tudo que eu ia falar, você fala um segundo antes.
Não faça isso, você foi a pessoa que me indicou o Nome do Vento.
Não, olha, é importante falar assim para os nossos ouvintes, o Douglas, ele usa expressões como bacanudo e tudo, é porque ele ficou muitos anos morando numa ilha isolada e depois ele foi para a Europa, entendeu? Então ele tá meio distorcido o que ele acha, como é que as pessoas falam em português, entendeu?
Então bacanudo não é mais uma expressão que os jovens usam.
Não, a gente fala top agora.
Top, então. Mas, Henrique, o Nome do Vento, pra mim, eu acho até mais legal aí, eu sei que isso vai ser uma heresia pra algumas pessoas, do que o próprio Senhor dos Anéis. Eu nunca li o Senhor dos Anéis.
É, eu comecei a ler quando eu era mais novo, né? Então, assim, a linguagem do Senhor dos Anéis, ela é muito arrastada. O Nome do Vento também tem essa parte mais detalhista, só que, não sei, cara. Eu concordo com você. Eu acho que, pra mim, o Nome do Vento, ele é mais legal do que o Senhor dos Anéis, apesar de o Senhor dos Anéis ser o que ele é.
Eu não acho que o Nome do Vento seja uma obra com a mesma riqueza de Senhor dos Anéis. Não tem como. Mas eu acho mais divertida.
É, cara, Senhor dos Anéis é muito robusto, né, mano? Tipo assim, o mundo dele, tudo. Então, assim, é difícil você comparar com qualquer outra coisa.
Olha, a carteirinha de nerd da gente vai embora nesse daqui, né? Porque, tipo assim, eu nunca tentei ler Senhor dos Anéis. Eu falei, ah, legal, vi o filme e acabou, tá ligado?
É, cara, eu era pequeno quando saiu o filme. E o filme é muito bom. E você vê em todos os lugares, todas as pessoas elogiando a adaptação do filme, eu meio que perdi um pouco a vontade de ler o livro. Eu falei, eu acho legal, mas eu já sei o que vai acontecer, e o livro é arrastado, tem essa onda aí. Ou seja, você lê se realmente rolou uma conexão, aquela conexão de alma ali, né? Senhor dos Anéis é a minha vida agora, vou ler o livro. Pra mim não foi assim, eu acho muito bom, mas não vou ler o livro.
É, eu leria Silmarillion e esses periféricos do Senhor dos Anéis.
Se for pra falar de coisa que eu gosto e é atual, é o mundo do Tormenta, que é brasileiro. Tem uma porrada de romance. Acho que o último que eu li foi deles, inclusive, aí, ó. E hoje em dia, pro jovem, é muito mais acessível. Você pode jogar um RPGzinho, você pode ler um romance, você pode ver uma live da galera jogando e acompanhar, sabe? Tipo, eu acho que é legal, sabe? Acaba que tem uma pegada muito brasileira misturada com essa fantasia clássica. Então fica uma coisa meio diferente.
Você que é um cara que tá imerso aí nesse universo do RPG, você diria que teve um boom, digamos assim, no RPG recentemente?
Cara, eu acho que de uns anos pra cá, por causa de Stranger Things, e nos Estados Unidos começaram a ter live de RPG, o Critical Role, que é uma galera... Todo mundo é dublador profissional, ator profissional, e joga RPG e faz live. Então, assim, começou a crescer muito lá fora, e isso acabou fazendo crescer muito pra cá também. Aos poucos, o pessoal do Brasil começou a fazer esses lances também, tipo o Azecos, acho que é o cara mais antigo que faz, se não me engano. E aí a galera foi vendo. Então, assim, virou uma coisa mais democratizada. Até quem, tipo, às vezes não tem esse contato com RPG que nem a gente que já jogou, mas já sabe mais o que é. Porque já viu alguém, já ouviu falar, não é mais aquela coisa de nicho. E eu acho isso legal, sabe? Porque acaba que cada um se atrai à sua própria maneira. Tem gente que não vai querer jogar com os amigos, ou vai querer jogar igual o pessoal da Twitch, ou vai querer Ah, não, eu gosto só de ver o pessoal participando e, tipo, eu vendo a história sendo modificada enquanto o pessoal tá jogando, tem gente que vai querer jogar. Eu acho que deu um boom bem grande.
É, porque dentro desse universo de fantasia medieval, digamos assim, duas coisas que são muito ricas, né, e muito fortes são o próprio Dungeons & Dragons e o próprio universo do Magic the Gathering. E o universo do Magic ali, eu tenho até uma curiosidade de saber, mas você sabe que eu tenho aquela síndrome do 100%, né? Então eu não quero ler só uma parte, eu quero saber tudo que já aconteceu ali dentro. E tem um lore gigantesco, né? Você tem que ler muita coisa pra ficar em dia ali com a história.
Eu nem sei, o Magic Gathering tem história por trás?
Porra, muita história, cara.
Peraí, eu sei que, tipo, cada carta tem uma história por trás daquele personagem e tudo, mas tem um romance por trás disso que eu tô falando?
Não, tem um universo por trás. É porque, assim, tem vários tipos de jogador. A galera sempre busca um jogo por motivos diferentes. E é legal todo joguinho ter uma história, porque a galera que vai em busca dessas histórias pode se sentir atraída. Se o Magic fosse só um bando de carta com ataque e dano, sei lá, não ia ter tanto jogador quanto se tivesse uma historinha por trás.
Não, eu entendo, cara. Isso aí eu sei. Eu joguei Magic, né?
Ah, Magic eu nunca tive paciência.
A sua pergunta é se existe um livro realmente?
É, pode ser um livro. Eu acho que é um livro cabe, mas um livro ou realmente um, sei lá, um collection, alguma coisa assim, sabe? Um romance por trás.
Cara, se você for lá no site do Wizards of the Coast, com certeza tem lá as historinhas do personagem, tanto que quando eles vão lançar uma nova, eu não sei o nome que se dá, eles vão lançar um novo baralho, uma nova coleção.
Expansão, alguma coisa assim.
É, eles lançam uma cinematic no YouTube.
Cinematic.
Mas tem sim, cara. Da mesma forma, outro que tem isso é o League of Legends. Ele tem a historinha ali. Óbvio que eu acho que a grande parte dos jogadores, eles estão lá pelo gameplay. Mas muita gente se interessa pela história daquele personagem. Às vezes é isso que vai fazer você escolher aquele personagem.
Sim.
No Magic tem um lance ali, né? Pô, eu vou jogar com esse baralho porque eu tenho mais a ver com esse baralho aqui. É minha própria personalidade e tal.
Você não leria um livro ou assistiria alguma coisa? Tipo, um romance com as cartas envolvidas. Então, por exemplo, eu vou falar o que eu lembro, tá? Que é quase nada. É, tem um monstro lá qualquer, e aí tem uma carta que se chamava Vento Pestilento. Ela varria toda a mesa de todo mundo, inclusive a do cara que jogou. E aí, o Vento Pestilento poderia ser tipo um evento, entendeu? Se não é necessariamente um monstro. Porra.
Sim, mas já é meio que assim, Henrique, na real.
Não, mas assim, com uma história mesmo.
Você tem as historinhas ali nas cartas, você consegue montar essa história só com as cartas, mas tem sim um universo por trás. Provavelmente essa carta aí, Vento Pestilento, tem uma explicação.
Eu já vi uma vez uma pessoa que fez um lance que ele criava aventura de RPG baseado em carta de um Magic. Tipo, ele rolava aleatório. Ah, um lugar. Aí tinha carta, não sei o que lá. Um perigo, vento, pestilento, sei lá o que o Henrique falou. Um antagonista, não sei o que, não sei o que.
Exatamente isso.
E funcionava meio, era quase como se fosse uma jogada de tarô, na ordem das coisas. E aí você lia a descrição de cada carta e você bolava a sua ideia, sabe? Misturando todos eles. E recentemente, pro D&D, saíram alguns livros que eram mundos do Magic pra você jogar D&D neles.
Caralho.
Maneiro, legal. Mas eu concordo um pouco com o Pedro aí que nessas mídias live action, série e filme, não tem tanto material assim. Porque tem Senhor dos Anéis, é bem marcante, né? Impossível você não saber o que é. Aí tem o Hobbit, que é um derivado, que também tem o livro e tal. Mais recentemente tivemos Game of Thrones. A gente tem muito livro, na real, né? Mas adaptações em série a gente tem pouca.
É, mas então, cara, eu acho que isso é muito derivado dessa parte da dificuldade de ser feito. É difícil você fazer um negócio desse em estúdio, não tem como.
Você tem que ter um investimento maior, né?
É, cara, é investimento. E depois, vou te falar, apesar do Senhor dos Anéis ser um filme super famoso, ser um livro super famoso, ele é muito nichado também, né, cara? Tipo assim, a porcentagem de pessoas que você conhece que não gosta de Senhor dos Anéis, acha chato, odeia. Então, assim, eu acho que é uma aposta que às vezes acaba não sendo lucrativa, entendeu?
Mas eu acho que uma mídia onde esse tipo de universo é muito forte são jogos, né, cara? Próprios jogos de videogame mesmo.
Skyrim.
Final Fantasy. Todo Final Fantasy é uma fantasia, só que tem uns que são modernos, outros são futuristas, outros são medievais. Pô, no final do ano passado teve o Hades, que fez muito sucesso.
A galera tava falando bem pra caramba dele. Meio indie, né?
Isso. Então, tipo assim, nem é uma de um estúdio grande. Ele lança e tem esse tipo de coisa rolando.
É, mas assim, é muito engraçado, né? Porque a gente sempre fala fantasia medieval Isso quer dizer que uma fantasia se passando na Grécia Antiga, ela é uma fantasia medieval?
Não, ela é fantasia.
E medieval se refere a um período na nossa história, né?
Pode se passar na Grécia desde que seja no período medieval.
Você vai com aquela expectativa de que você vai na Grécia Antiga, 4 mil anos atrás, mas não, você tá na Grécia, só que na época que era castelo, século 12.
Não, é tudo você pensar como é que você tá apresentando isso.
É igual uma viagem que eu fiz uma vez, que eu fui pra uma ilha que tinham duas fortalezas. Uma era a Fortaleza Velha, e tinha a Fortaleza Nova. A Fortaleza Nova era do século XVI.
Porra.
Porque a velha era de antes disso.
É tudo relativo, né, cara? Mas assim, a gente realmente não tem muito filme, né? Muita adaptação de cinema para essas coisas. Mas assim, por exemplo, aqueles livros do Bernard Cornwell. Ele tem muitos livros, né, que se passam nessa época. Só que, assim, é engraçado, são livros famosos. Já podiam realmente ter uma adaptação.
Mas assim, fica a minha pergunta. Obviamente que eles são uma ficção, pois não aconteceram de verdade. Mas você caracterizaria esses livros como uma fantasia medieval? Porque nesses livros, em geral, não tem magia, não tem elementos sobrenaturais.
Mas pra ser fantasia, tem que ter elementos sobrenatural?
Não sei, em geral, quando eu associo fantasia, é pelo menos alguma coisa assim, né?
Alguma coisa ali sobrenatural tem que ter, né? Tipo assim, pode ser pouco, pode ser muito.
É, você nem imagina tanto que seja no nosso próprio mundo. Em geral, quando eu penso em fantasia medieval assim, eu tô imaginando, sei lá, Nome do Vento. É uma parada ali um pouquinho mais pé no chão, mas tem ali uma magia, né? Não é um negócio assim, cuspir uma bola de fogo aqui, todo mundo sabe soltar bola de fogo, vamos nos encontrar numa taverna e partir para uma aventura e matar um dragão. É um pouquinho ali mais pé no chão, mas não é no nosso mundo, né, na Inglaterra.
Não é Harry Potter, né?
É, não, tô ligado, mas o que o Cornwell faz, ele, na verdade, ele pega um momento histórico, né, e muda algumas paradas. Então, assim, aquele clássico, né, e se o Hitler não tivesse nascido, se alguém tivesse matado
o
Hitler?
Mas o Cornwell, pelo que eu entendo, ele insere personagens fictícios em cenários que realmente aconteceram, né?
É, exatamente isso.
É a testemunha histórica.
O Pedro puxou aí Final Fantasy em determinado momento. Eu acho que nem todos os Final Fantasy realmente se encaixam nesse lance de fantasia, né? O próprio Final Fantasy VII ali é um negócio meio que mais, embora tenha elementos de fantasia, obviamente, mas é num cenário um pouco mais sci-fi, certo?
É steampunk, né? Quase.
É, porque o meu jogo preferido, o Pedro deve saber, é o Final Fantasy IX, que veio depois ali do Final Fantasy VII e VIII, que estavam nessa pegada de universos futuristas, e o Final Fantasy IX foi meio que o criador falando, antes de passar pro PlayStation 2, eu quero fazer um Final Fantasy de novo, fantasia clássica. Magias, magos negros.
É, mas é engraçado, né? Ele tem todo tipo de fantasia ali, porque mesmo que ele tenha essa pegada clássica, tem nave espacial, tem outro planeta, tem outra dimensão.
É, isso é verdade.
Então, assim, mesmo que o mundo base tenha essa cara de mundo medieval fantástico, os temas não se reduzem a coisas desse tipo.
É, entendo o que você quer dizer, mas eu acho que ele pesa bem mais pro lado de fantasia medieval, porque isso é mais pro finalzinho do jogo, e ele trouxe meio que de volta, tipo, as classes, né? Então, o personagem principal, ele era um ladino, aí tinha outro que ele era um cavaleiro, o outro era um mago negro, a outra era uma maga branca, summoner.
Saudades Vivi.
Saudades Vivi.
Um jogo também de medieval aí, maneiro, pra colocar, Dark Souls.
Mas Dark Souls eu acho que era já o subgênero já da fantasia, que a gente pode discutir até em outro episódio, que é a Dark Fantasy.
Eu colocaria Dark Souls como horror. Mesmo que o jogo em si não seja um jogo tipo de susto, ele é um horror psicológico, aquele universo. As pessoas são amaldiçoadas pra não morrerem. Quando elas morrem, elas voltam como zumbis até que elas perdem a própria memória. E o mundo acaba por causa disso, porque é tipo como se fosse uma pandemia disso, sabe? Então, tipo assim, eu colocaria como horror, porque é um horror existencial. Mesmo que esteja num cenário fantástico medieval, tá ligado?
É, mas eu acho que é justamente essa pegada do que eles chamam de Dark Fantasy, né? Que é justamente você pegar um ambiente de fantasia medieval, digamos assim. Estamos repetindo esse termo exaustivamente. E associando com elementos de horror mesmo. Pra você falar, caramba, magia. Ah, mas você perde um pedaço da sua alma e começa a ter alucinações cada vez que você usa essa magia. Tipo, capeta vem te abraçar.
Fantástico! Agora eu vou indicar um de fantasia, que é de fantasia mesmo. É Ciclo Terra-Mar.
Parece nome de campanha de preservação do ambiente, cara.
Não, então, é um livro de fantasia, na pegada de O Nome do Vento, essas coisas. É só na pegada, assim, só não tem nada a ver com a história.
Só na pegada que parece, mas não tem nada a ver, não. Mas a pegada é igualzinha.
Aquela pegada igualzinha que não tem nada a ver. Mas, assim, é aquele clássico, né? Do cara que é o protagonista, que é poderoso, ele vai crescendo. Só que maneiro é porque é o seguinte, é uma quadrologia, tá certo isso? Tetralogia?
Se não tá, agora tá.
Tem 4 livros. No primeiro livro, ele conta da história do principal, do personagem principal, né? No segundo, é a ascensão desse personagem principal. No terceiro, é ele já velho, tipo, sendo o foda, o arquimago poderosão. E o quarto, não sei, porque eu não li, mas assim, eu acho que é ele passando... Não, eu acho que é ele passando a coroa, tá ligado? Ele passando o manto pra outra pessoa. É bem legal. O único problema é que, assim, o livro, ele é de 66, né? Então, tu imagina como que é a escrita deles.
Entendi.
Só pra tirar o peso aqui da consciência, que mais uma pessoa já me indicou esse livro, então eu imagino que seja uma saga de renome, que o pessoal acha boa. Então, só pra constar, A Roda do Tempo. Pronto, só queria falar o nome, nunca li. Mas pra não dizerem, não falaram da Roda do Tempo. Está aí falado A Roda do Tempo.
Cara, isso é bom, né? Vou ler.
Olha, eu tenho uma pergunta pra vocês aqui. Por que vocês acham que as pessoas gostam tanto de fantasia?
Não sei, mas eu tenho certeza que você vai dar um elemento de psicologia aí pra gente.
Eu não tenho coisa o suficiente na minha cabeça pra isso, não. Eu tenho minhas teorias também.
A minha teoria é o seguinte. A gente finge que é feliz, mas na verdade a gente é triste por dentro, amargurado.
Você tá bem?
Tá bem em casa?
E o mundo fantástico, além de realizar as suas fantasias, não sexuais, mas de vida, você pode se colocar em um universo em que tudo é possível, como voar, por exemplo.
E você, Douglas, o que você acha?
Cara, eu realmente não sei, porque em parte eu concordo com um argumento de um comediante chamado Ricky Gervais.
Caralho,
bicho. Que ele fala, você não precisa desses filmes de fantasia, já tem um monte de bicho incrível por aí. Você poderia muito bem ver documentários do Discovery Channel que você já estaria satisfeito, entre aspas. Só que, pela minha experiência, se você vai ver um documentário sobre animais, você vai ficar triste, na verdade, porque você vai ver que o ser humano tá destruindo todos esses animais. O ser humano é um filho da puta. Então acho que a fantasia é meio que um escapismo mesmo, cara. Ver elementos fantásticos, como a gente não tem isso no nosso dia a dia, tipo, é legal ver, sacou?
Mas fala a resposta certa agora.
Não tem uma resposta certa, assim, né? Tem uma série de teorias. O que me vem na cabeça é que eu acho que a realidade é muito angustiante, sim, como o Henrique falou. A gente tá o tempo todo criando fantasia na nossa cabeça, já vou falar psicologizês aqui um pouquinho, já que você pediu. Então, a gente, na verdade, tá sempre nessa. Nossa, a pessoa não tá nem um pouco afim da gente tá super na cabeça que a pessoa tá afim. A gente acha que a gente vai ser foda com dinheiro, não é, e tal. A gente tá sempre na fantasia, a gente não tá na realidade. Quando a realidade vem, é quando dá merda. É quando a gente, opa, peraí, o que é isso?
Ah, isso acontece bastante.
E essa fantasia tão distante, eu acho que é o que o Douglas falou, você adiciona uma coisa que não tem. E é legal porque geralmente é um ótimo jeito de falar de coisas que a gente passa na realidade. Sabe, você cria uma fábula, uma outra maneira de criar metáforas, e isso acaba fazendo você conseguir olhar para o que está acontecendo. Nessas obras todas tem histórias, o Senhor dos Anéis, a gente estava falando, o Senhor dos Anéis, ele é tipo uma metáfora para a guerra, a Primeira Guerra, tipo super inspirada, até por isso que só tem personagem homem praticamente, porque o Tolkien foi, lutou na guerra, só tinha homem com ele, nas trincheiras. Então, tipo assim, ele foca o núcleo nisso mais na experiência pessoal do que, tipo, no como é que seria a vivência no geral. Revolução Industrial, são os orques, tem umas coisas assim que dá pra pensar. Pelo menos é isso que me vem na cabeça. Posso estar errado. Alguém que tem doutorado em Tolkien, por exemplo, que tá ouvindo a gente, deve saber mais do que eu sei.
Eu nem sabia disso.
E nesse clima de realidade e tristeza aí, amigos? Cyberpunk. O que vocês acham desse universo e o que vocês consideram como cyberpunk? Porque sempre tem esse debate, né? Quando você é apresentado uma obra, você fica, isso é cyberpunk? Isso é sei lá o que é punk? Apenas ficção científica, mas não é cyberpunk? O que caracteriza um cyberpunk pra vocês?
Segundo a Wikipédia, cyberpunk é um subgênero alternativo de ficção científica conhecido por seu enfoque de alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Isso já é uma definição muito boa, tá ligado? De você.
É verdade.
Se é, assim, a parada é muito tecnológica e é uma merda, cyberpunk. alguns episódios de Black Mirror são cyberpunk, se você for ver.
O cyberpunk, ele é um cruzamento ali da ficção científica com distopias, né?
É, eu acho que é por aí. Eu acho que o cyberpunk, ele é tipo ficção científica do liberalismo econômico americano.
Grandes corporações.
É uma coisa super liberal, grandes corporações mandam no mundo. Eu zerei recentemente o cyberpunk e tal. Então, tipo, você vê isso, você vê isso em Blade Runner também. Então, tipo, é uma coisa de tipo, ah, não, vamos pegar aqui que a gente tá com capitalismo, as evoluções que a gente tem na nossa sociedade e vamos, tipo, botar isso no máximo possível, extrapolar e vai, a pobreza vai só aumentando, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Isso daí que as meninas muito sábias falavam, que o Marx copiou, né? Só que com um braço de metal, tá ligado? É isso. O cyberpunk é bem isso.
É, cara, eu vou te falar que é um gênero que eu não curto muito. O que eu vi até hoje cyberpunk, que não foi muita coisa, eu não curti muito, cara.
Tipo o quê?
Temos aí o grande RPG do Nerdcast.
Essa é a sua única referência de cyberpunk.
Não. Porra, tem o Blade Runner. Mas tem um que eu queria falar. Um filme que eu acho foda e que eu fiquei muito em dúvida entre colocar ele nessa categoria de cyberpunk. Jogador número 1.
Ah, eu anotei ele aqui. Ele tem elementos de cyberpunk, sim. Eu não consideraria ele um filme cyberpunk, porque a gente não é apresentado muito ao universo fora do universo virtual.
Eu acho que o filme não é, mas o livro é, tá ligado? Tipo, porque o livro tem mais essa crítica, embora o livro tenha uma porrada de defeitos também, ele tem mais essa crítica do Oasis servir tanto pra fuga da realidade, porque o mundo tá muito na merda. Guerra, pobreza extrema, então as pessoas saem do Oasis basicamente pra comer e depois volta e vive a vida inteira lá. Isso é uma tecnologia distópica mesmo.
Sim, mas quer ver? Um conceito que ele é total cyberpunk, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele surgiu no livro Neuromancer, que inclusive tentei ler e percebi, é, realmente não é pra mim, cyberpunk, it's not my thing. Não consegui ler, parei, sei lá, na página 30, falei, não me atrai muito. Talvez aí pelo que o Pedro falou, porque se a gente vai no universo de fantasia pra escapar da realidade, o cyberpunk ele fica maximizando a realidade ali, fazendo a realidade mais merda do que ela já é, então não quero ver essa merda não. Talvez seja por isso, entendeu? Olha aí o psicólogo fazendo o trabalho dele. Mas o conceito que eu acho que surgiu no Neuromancer, posso estar falando besteira, é o conceito da Matrix, que foi usado depois num filme, adivinha o nome dele?
Matrix.
Acertou, miserável. O Neuromancer, ele era um universo cyberpunk e o personagem principal, ele acessava essa rede mundial e ele entrava nela, né? Tipo, plugava a mente dele e foi daí que The Matrix tirou esse conceito. Só que, claro, que transformou num filme de ação, enquanto o do cara era mais uma vibe, tipo, hackear, invadir sistemas e tal. No filme do Matrix, viram um negócio mais, vamos lutar aqui dentro e sei lá o que mais, conceitos filosóficos e etc.
É, a noção da tecnologia muda, né? Porque o Neuromancer é o quê? De 80 e pouco? 70 e pouco?
É, 80 e pouco.
Matrix é no final dos anos 90, que foi a época que era basicamente os cientistas até na época, né? Os historiadores e os filósofos estavam falando de uma questão do fim da história, por causa do fim, assim, da queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, basicamente o mundo estava no seu ápice e a partir dali não tinha muito o que ia mudar. Então olha só, né? Olha onde é que a gente tá alguns anos depois, né? Olha a situação que a gente tá realmente. Ou realmente o fim da história. A história acabou, a gente só tá no mundo pós-apocalíptico no momento, ou algo assim.
Se a gente tá na Matrix, meu irmão, tá com um bug bizarro, esqueceram de lançar um patch aí, né? Pra consertar. Um
bomba patch.
Mas o que vocês acharam de Matrix? Vocês gostam de Matrix?
Eu gosto.
Porque, assim, Matrix é um filme desse aí, do período que o Pedro falou, né? Que é final dos anos 90. E aí eu senti que o filme lançou naquela época e todo mundo assistiu naquela época. Sim, todo mundo, sim, a maioria das pessoas. Inclusive eu. E assim, eu não tinha idade pra entender um filme desse.
Eu, quando era criança, achava maneiro por causa da luta.
É, eu também, entendeu? Eu assistia pelos motivos errados. Eu não achava legal esse filme. E foi revolucionário, né? Tipo, assim, marcou o cinema, Matrix, de uma maneira, marcou as pessoas de uma maneira. E eu falo assim, cara, hoje eu olho e falo assim, cara, Matrix é ruim.
Eu vou te falar que, assim como vocês dois, assisti quando era criança. Era aquele filme que no recreio, no dia seguinte, você ia falar com os amiguinhos, caramba, você viu o que o Neo fez, ele pulou, ele fez isso e sei lá o quê. E como eu assisti, eu era muito novo, eu gostava dos três filmes. Hoje em dia, se você reassistir, obviamente, é inegável que o primeiro é muito melhor que os outros dois. Porém, vou falar, não, sempre odiei. Não, quando eu era criança, eu via porque achava a luta legal, entendeu? Você não tá realmente vendo a mensagem ali, o mito da caverna. Você tá cagando pra isso, amigo. Foda-se pílula vermelha. Eu quero ver o Neo pulando, virando mortal, aprendendo Kung Fu.
Sabe que é engraçado? Eu botei um puzzle no RPG que era baseado no mito da caverna. A galera teve que estudar por fora pra conseguir fazer, tá ligado? Entre uma sessão e outra. Porque eles simplesmente não tinham estudado isso direito lá em Cambuci.
Você foi um professor pra eles.
Ah, mas a ideia foi. Foi até engraçado que nessa sessão o pessoal fez três puzzles difíceis. O único que eu não saberia fazer sozinho era o de matemática, que eu roubei na internet. Mas o pessoal falou, caralho, Pedro, eu tava querendo matar um bicho hoje. Eu tô de volta. Parece que tô fazendo uma prova. Mas eu falo que é engraçado porque, tipo assim, o Matrix, ele apresenta muito bem essa posição dele. Eu não sei se ele é cyberpunk exatamente, ele usa uma tecnologia que é cyberpunk, você vive na Matrix, você tá preso lá.
Então, esse é o ponto. Tanto Matrix quanto jogador número 1, eles usam esse conceito, né? É o mesmo conceito, é um universo virtual que todo mundo acessa, todo mundo vive ali dentro e interage entre si. No jogador número 1, eles têm uma vida ali dentro, né? O cara vai pra escola dentro do universo virtual. Porém, o universo cyberpunk, pelo menos na minha cabeça, é o que você falou no começo. Grandes corporações, tem aquela estética cyberpunk, né? Modificações corporais e etc. que não tem tanto no Matrix quanto no jogador número 1.
Porra, mano, os caras têm um plug na nuca, mano. Tu vai falar que isso não é um...
Beleza, Henrique, mas você concorda comigo que tá mais pra um universo pós-apocalíptico?
Não, discordo totalmente.
Com uma tecnologia cyberpunk, que é a Matrix, do que um Blade Runner da vida? Você não tem um cara num carro voador, passando hologramas e tal, neon?
Eu concordo. Porque, tipo assim, se tu for ver o Blade Runner, ele também toca em questões filosóficas pra caralho. O mundo também é uma merda, mas ele é um outro tipo de merda. O mundo do Matrix acabou. O Blade Runner, ele tá capenga, tá ligado? Essa que é, acho que a diferença é essa.
É, o Matrix, assim, é inegável que ele tem elementos de cyberpunk. Eu não tô falando que não tem nada de cyberpunk ali. Só que eu acho que a pegada de cyberpunk é mais um negócio Blade Runner, Ghost in the Shell, o próprio Altered Carbon, que saiu a série e foi cancelada aí.
É mais ou menos.
Não, tudo bem.
Eu acho que assim, até falando aqui, eu que terminei o Cyberpunk 2077 há pouco tempo, jogo muito bugado e tal. Mas eu acho que daqui um, dois anos, quando tiver sem os bugs, vale a pena todo mundo jogar. Porque é uma história de cyberpunk que pega muitas questões assim, que eu já vi em várias mídias, só que com uma história mais simples. E é engraçado porque não é uma distopia tão distante do que a gente tá vivendo. Tá, que o pessoal tem, sei lá, um braço robótico. Só que tem umas coisas que você consegue ver o pessoal falando. Eu falei com um amigo meu que é biólogo, que eu tava lendo um documento que tem no jogo explicando que como teve tanta doença por causa de ave naquele mundo, que na cidade que rola o jogo eles proibiram qualquer pássaro num raio de 30 quilômetros. Que é uma solução muito idiota e muito cyberpunk pra tentar solucionar um problema, tipo, do capitalismo, tá ligado? E eu não consigo não imaginar um Bolsonaro da vida propondo um negócio desse. Ou um Trump, quando ele era presidente. Ele vai falar, ah, já que o problema é, se fosse um negócio, ah, tá tendo pássaro dando doença, mata todos os pássaros, acabou, tá ligado? Como a galera no coronavírus tava querendo matar morcego. Não é uma coisa tão distante do que a gente tá vivendo hoje. Então, assim... É, apesar dos bugs, a história toca em coisas muito próximas e toca em uma questão filosófica também de que é o eu, o self, falando no idioma do Douglas aí.
É, cara, o próprio Altered Carbon, eu achei bem bacana, na real, foi cancelado, fiquei hashtag chateado, gostaria de ver mais, porque ele tinha um elemento ali que não era essa realidade virtual, o ambiente virtual. Até tinha, na verdade, mas não era tão explorado. Mas era um lance que a consciência das pessoas ficava gravada em tipo um chip que elas têm implantado nelas. E se você morre, você não morre de verdade, a não ser que destruam o seu chip.
E você pode trocar de corpo, né?
Então tinha esse questionamento assim, se você faz uma cópia da sua consciência, aquela cópia também é você, então tem esse questionamento. Infelizmente foi cancelado. cancelada, mas tem os livros aí pra quem quiser ler. Eu não vou ler porque eu não gosto de livro em primeira pessoa. Eu cheguei a dar uma olhada em um, mas falei, primeira pessoa não é comigo.
Eu achava legal porque é um lance que entra, o Cyberpunk tem essa pegada que é uma coisa do que, até que ponto você é você? Altered Carbon, o cara troca de corpo, de repente ele é homem, negro, mas o cara em si, ele é meio japonês, meio russo. Então, e, tipo, isso, a noção da sexualidade, da fisiologia da pessoa, vai pro caralho. No Cyberpunk tem isso também, que é um detalhe legal, que tipo, tem uma personagem que é trans, que não viram e falam que ela é trans. Ela só é, sabe? E tipo, e ninguém vira, mas você passou por isso. Não, foda-se, cagou, sabe? E são outras questões legais. Eu coloco que Cyberpunk hoje em dia, visto que foi, eu até acho engraçado isso, mas foi o único jogo que eu joguei até o final e chorei, que é um mundo cyberpunk que eu admiro muito, sendo que nunca foi uma coisa que eu fui tão ligado, tirando Blade Runner.
Calma, você chorou fisicamente?
Chorei fisicamente.
Vou jogar então.
Aqui não tem aquele papo de suor pelos olhos, vai tomar no cu, machinho escroto, tá ligado?
Não, cara, é que eu achei engraçado, não é porque você chorou, isso é um problema.
Não, mas eu acho curioso, porque realmente no final, e é engraçado porque até vendo na internet os outros finais, eu também fiquei emocionado. Eu falei, caralho, tipo, dá pra entender essa jornada. Não é um final feliz, mas é um final que faz sentido.
Claro, né, se você chorou e fosse um final feliz, ia ser esquisito.
Não, dá pra chorar de felicidade também, mas não foi o caso. Tipo assim, eu chorei de felicidade, mas é uma felicidade meio com angústia, entendeu? Você não tá só, tô super de boa. Não, você tá, tô de boa, mas tem uma merda rolando também, entendeu?
É, cara, eu tava vendo a galera jogando The Last of Us e a galera chorava, assim, no final. Aí tu via que a galera chorava de tristeza, de angústia.
Uhum.
Algumas pessoas choravam assim, dando graças a Deus que o jogo tinha acabado.
Proibido falar de The Last of Us aqui agora, porque é pós-apocalíptico e vai ficar pra outro programa. Então você fique quieto.
Ok. Perdão.
Não, mas eu acho que é interessante, porque assim, o que, principal que pega na história foi, porque por mais que a história tenha os elementos de cyberpunk, assim, ela é uma história de cyberpunk, principalmente as sidequests, a história é muito humana. E o Blade Runner, o último também, ele tem uma pegada assim que eu acho que eu me senti parecido. Não cheguei a chorar, não achei tão. O final não é tão assim, mas ele dá uma certa. Uma melancolia no final parecida. Tipo, de você ficar, caralho, olha o que aconteceu, mano.
Eu queria falar mais sobre Ghost in the Shell aqui, mas tem tanto tempo que eu assisti que eu não lembro mais.
A última vez que eu vi foi a versão da Scarlett Johansson.
Eu nem lembro se eu cheguei a ver a versão dela.
Eu não vi, não.
Cara, eu acho que você viu comigo no cinema, Douglas.
Deve ter sido com outra pessoa que você tava pegando, Pedro. Ops, quer dizer. Agora um outro gênero que eu acho ele um pouco mais tricky de falar em relação ao universo, que é o gênero de horror. Eu acho que o mais fácil de encaixar aqui seria o horror do Lovecraft, porque ele teve uma alta aí recentemente. A gente tem RPGs que se passam nesse universo de horror. Então ele é uma coisa ali um pouco que tem uma mitologia dele mesmo, né? Então ele realmente é um universo. Porém, quando você pega outras obras de horror, por exemplo, você pega, sei lá, Atividade Paranormal, é mais difícil encarar isso como um universo de horror, entende? Parece mais uma situação de horror ocorrendo num mundo que é normal.
A gente tá colocando horror e terror no mesmo barco?
Porra, são sinônimos.
É, não sei. Às vezes, porque horror, a gente fala numa pegada mais psicológica, sabe? O Pedro, por exemplo, ele vai provavelmente citar alguma coisa de RPG. Eu acho que o terror e o horror não estão muito ligados, né? O terror a gente vê muito de susto. Mas por que eu tô falando isso? Porque você falou de Lovecraft e eu ia citar o Stephen King. Não tem como falar que o cara só faz livro de terror, tá ligado?
Mas assim, ele tem um universo ali nos livros dele? Os livros estão conectados?
Então, dizem que sim. Mas é assim, é tipo aquelas teorias da Disney, sabe? A galera fala que tá conectado, passa no mesmo mundo, só que não é dito realmente. Eu acho que tem até aquele Witch, que a gente pode usar como filme, como livro, como qualquer outra coisa.
É, eu sei que o Stephen King tem um lance ali desse It, a coisa. Dizem que ele aparece ali no universo da Torre Negra, que por si só nem é tanto um universo de terror em si. Ele é meio que uma fantasia dark ali também. Mas eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que o diferencial do Lovecraft é que, em geral, a temática dele gira em torno ali da loucura. Então, cria uma identidade muito própria do universo Lovecraft, entendeu? Por isso que eu acho que é mais fácil você encarar aquilo como um universo de horror. diferente de, sei lá, você pega um Atividade Paranormal, aí você pega um Sexta-feira 13, aí você pega um outro filme genérico de horror. Ele não tem, tipo, uma mitologia por trás. Ele parece muito ser assim, tudo no mundo é normal e tem essa situação sobrenatural aqui. Eu acho que é uma pegada mais de situações sobrenaturais acontecendo num mundo normal do que realmente ser um universo que é regido por essas regras do horror, entende?
Entendo, mas é isso que eu tava falando com você, cara. Quando eu perguntei pra você se a gente ia dividir horror e terror, era por causa disso, porque o Lovecraft realmente ele tem uma parada, uma pegada de horror psicológico, entendeu? É tipo Call of Cthulhu, essas coisas.
Mas assim, o fato de ser um horror psicológico não torna aquilo ali um universo. Se você pega aquele filme lá do A Bruxa, que é um horror completamente psicológico, ele é um universo de horror? Ou ele é uma situação sobrenatural acontecendo pontualmente?
Se é uma coisa que é natural daquele universo, isso é uma coisa que assusta, que dá medo, que tipo, é um problema mesmo. Que nem eu comentei, Master of Dark Souls, já, pô, você vai morrer e vai estar fadado a morrer várias vezes até você esquecer quem você é e ficar vagando pelo mundo. Mas isso é uma epidemia que vai pegar o mundo inteiro nessa, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa assustadora.
Uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Vocês consideram, por exemplo, The Walking Dead como um universo de horror?
Então, eu tava muito em dúvida nisso. Eu também ia trazer pra cá, só que eu comecei a considerar, sim.
Eu considero, por mais que eu não goste de The Walking Dead, eu considero. É um tipo de universo desse. A gente tava falando de Lovecraft. O Lovecraft é muito, assim, influente. E, recentemente, tem uma série, Lovecraft Country, que pega as lendas dele de inspiração pra criar um universo de horror, ao mesmo tempo que aponta o dedo dos maiores problemas do Lovecraft, que é que ele era extremamente racista, tá ligado? E xenófobo.
Essa série eu achei muito boa, porém, vou te falar que eu esperava, por mais irônico que isso seja, que ela fosse ser mais Lovecraftiana, porque eu senti que não lidava tanto com a loucura, que era isso que eu tava pensando que ia acontecer, né? Com o personagem não sabe se aquilo é real ou não, aí o cara vai meio que ficando cada vez mais doido, e ele não sabe o que é que tá acontecendo.
Ali tinha mais a ver com os monstros em si, né, com essa realidade possível, as coisas de outras dimensões e tal, do que com as pessoas, tipo, enlouquecendo. Mas isso em si é um outro tipo de perigo, né? Um outro tipo de universo. Já que o Henrique falou de RPG, tem esses RPGs, que tipo, aquilo e aquela coisa é um mal que vai afetar várias pessoas no mundo todo. Às vezes os problemas que a gente já tem na nossa realidade são justificados por problemas sobrenaturais. Então é uma coisa tipo, que cria uma realidade. Tem dois jogos que eu acho que eu vou pegar aqui. Tem um certa pegada de horror, que são universos muito focados. Um é o Ravenloft, do D&D, que inclusive acho que vai sair um livro daqui a algum tempo sobre. Que é um universo que, assim, é tipo um pedaço de uma dimensão que tem, tipo, um continente. E ele é dividido em setores. Cada setor é comandado por uma criatura extremamente maligna. E você, as pessoas de qualquer universo podem simplesmente ir pra lá do nada, por causa de uma névoa. Pra você ser poderoso lá, você tem que ser mal e tal. Sempre vai ter alguém pra tomar o lugar de quem é mal, quem domina esses lugares. Além de tudo, essa névoa, ela comanda aquele universo e aos poucos, sempre que uma pessoa comete tipo um pecado, ela vai se transformando num monstro. Então isso é assustador, porque tipo assim, quanto mais mal você for, qualquer coisinha, existe as chances de aos poucos você se transformar num monstro, sabe? Tipo, isso é assustador. Até mesmo pra quem é mal, isso é um problema, que aos poucos ela pode se perder por se transformar naquilo que ela sempre foi, tá ligado? Tipo, é uma parada meio assustadora de uma outra forma, num cenário de RPG.
Mas é uma pegada fantástica também? Seria uma fantasia meio que mais dark, assim?
Sim, sim. Mas a questão é que cada domínio, que é cada lugar comandado por um desses lords e tal, ele tem sua própria pegada. Alguns eles são mais vitorianos, outros são mais medievais. Porque depende de quem que é o lord, quem que comanda aquilo dali.
Vocês sabem aquele O Nevoeiro?
Do Stephen King também, né?
Stephen King também.
O filme é muito bom.
Então, porque, tipo assim, você considera isso sendo uma situação de horror ou um universo?
Eu acho que é uma situação.
Eu não sei, porque eu não sei o que acontece depois do final, porque dá a entender que foi resolvido. Então pode ter sido um evento, só que em escala mundial, entendeu? Agora, se o mundo se tornou regido pelo horror, não fala pra gente, porque acaba antes da gente saber o que acontece, né, no futuro.
É, Ok.
Por exemplo, voltando aí ao The Walking Dead, eu não considero muito um universo de horror. Eu considero um universo onde tem zumbis, óbvio. Isso é mais um perigo. Daria no mesmo se fosse um universo dominado por tigres dentes de sabre, que podem te matar a qualquer momento. Mas a pegada dele ali é tipo, ih, tem zumbi, caramba, vai te matar. Mas as pessoas não estão naquele estado constante de terror, porque elas estão ali na vidinha delas, só que agora tem um elemento a mais na vida delas, que são os zumbis que tentam te matar.
Olha, eu discordo. A grande questão do Walking Dead é que todo mundo é o Walking Dead, tá ligado? Todo mundo, se morrer, vai virar. Você não precisa morrer necessariamente mordido, né? Nada assim. Então é um horror também, sabe? Tipo, é uma coisa assustadora. Qualquer um, por mais cuidado que você tenha, se morrer, você vai se tornar esse perigo. E aos poucos, não vai ter ninguém. Por mais que não seja tão focado nisso, até se você for ver a série, ela é muito mais focada na nojeira da situação e no drama das relações das pessoas. As pessoas são bem piores que os zumbis. Mas o universo em si é uma questão...
É, mas sabia que eu acho que pega mais pra um lado de, talvez, já tenha virado um subgênero, que ao invés de horror é o subgênero zumbi. E além disso, ele é um pouco mais pós-apocalíptico do que horror em si, sabe? Se a gente vai caracterizar em gêneros. Da mesma forma, vampiros. Não é porque tem vampiros na sua obra que ela é uma obra de horror. Você pode pegar aquele excelente livro e filmes Crepúsculo, tem vampiro, mas não é horror, entendeu? Zumbilândia. É um universo pós-apocalíptico, tem zumbi, mas é uma comédia.
Sim.
Se eu tô vendo, por exemplo, um Resident Evil, eu não tô com medo. É um filme de ação, então pra mim, pelo que aquilo me faz sentir, aquilo não é um universo de horror. É um universo que tem zumbis. E aí vamos ver se o diretor, ou roteirista, ou quem quer que seja responsável por isso, vai me fazer encarar aquilo como um universo de horror ou só como um filme de ação que tem zumbi, entendeu?
Eu acho que depende de como é que é apresentado, sabe? O zumbi acaba que virou uma ferramenta de roteiro, praticamente.
Faz sentido o que o Douglas falou. Só que nunca um elemento vai conseguir contar toda a história. Então, assim, se você pegar só o zumbi e não construir uma relação, um sentimento em torno daquilo, ele nunca vai ser um filme de horror. Assim como você falou que era o The Walking Dead tem uma pegada e o Zumbilândia tem outra pegada. Eu acho que, assim, colocar só uma coisa e tirar ela, sabe, recortar isso, fica sem motivação, entendeu?
Eu acho que o artifício do zumbi, ele se tornou uma coisa tão mainstream e popular que ele tira um pouco o foco do horror e você foca muito no zumbi. Eu acho um outro jogo aí que tem uma pegada que seria mais um universo de horror, eu nunca joguei particularmente, nem vi o filme, que é o Silent Hill.
Silent Hill é muito bom.
O Silent Hill é uma construção, os monstros ali, eles não são tipo um zumbi, eles são construções da psique da pessoa, do inconsciente, do que ela passou, dos traumas e tal. E ele é bizarro num nível que isso torna assustador. Tipo, tem uma cena que eu não lembro se é no 1 ou se é em outro Silent Hill, que tu chega num quarto, tem o Pyramid Head, que é, né, aquele inimigo clássico e tal, e a enfermeira, que é outro inimigo clássico, e eles estão transando.
E você não ataca ele só pra não atrapalhar, né, o momento.
Mas é uma coisa assustadora, tá ligado? Porque são dois monstros e você entra naquilo e você fica, caralho, o que eu vou fazer? Tipo, isso dá um nervoso foda. E eu acho que aí que tem essa diferença que a gente tava falando, das coisas zumbi. Tipo, Zumbilândia e o Walking Dead, ambos são sangrentos, violentos, só que o jeito que eles apresentam esse tipo de situação é diferente.
É, eu acho que eu encaro o universo do Walking Dead mais como um drama do que como um universo de horror, entendeu? São pessoas comuns tentando continuar a vida delas, só que tem zumbis atrapalhando o rolê.
Então, cara, é isso que eu falei. Não tem como recortar o elemento zumbi e falar, tipo assim, ah, cara, só porque tem zumbi é uma coisa ou outra, entendeu?
Sim, eu acho que o zumbi, ele já se tornou um próprio gênero dele. É um filme de quê? Você não vai falar que é um filme de terror. Você vai falar que é um filme de zumbi.
É, eu acho que zumbi, ele é um elemento de roteiro mesmo. Porque, tipo assim...
Mas ele é muito marcante.
É, mas ele serve principalmente pra duas coisas. Pra ter cena de ação, porque é um inimigo fácil. Ninguém vai ficar questionando, pô, o fulano tá matando esse humano de zumbi, tá ligado? É que nem nazista. Ninguém vai questionar, tá ligado? E além de dar uma atenção, que os números são grandes, mas assim... Se você precisar de uma cena de ação, o cara vai lá, blá, blá, blá. Você vê isso até em filme de super-herói, pô. Até aquele filme maravilhoso, Esquadrão Suicida. Os inimigos são basicamente zumbis, tá ligado? Só pro pessoal poder atirar sem pena, entendeu?
Pra criança, né? Criança poder assistir.
É, sabe? Tipo, pô, tem uma hora que o pistoleiro mata, sei lá, uns 100 bichos sozinho. Aí, tipo, ah, foda-se.
Agora, um universo de horror aí que a gente não falou é o do Coragem com o Covarde.
Concordo completamente.
É uma mistura de ficção científica com horror, amigo.
Cara, eu acho muito horror.
E realmente dá medo, tá ligado? Tipo assim, os conceitos que eles apresentam ali, você fica meio, caralho, que porra é essa? É engraçado, mas é um engraçado que dá um cagaço, tá ligado? Tipo assim, ainda mais pra criança. Você tá rindo, você não tá rindo gargalhando, você tá tipo...
É tipo assim, pô, podia ser verdade isso aí, que merda, hein?
É, ele tem elementos ali que ele já tava apresentando pra criança aquelas coisas que acontecem em Black Mirror da vida, aquele final que é tipo, caramba, terminou mal esse episódio.
É, meio nessa vibe mesmo.
Moleque, tem um episódio de Coragem com Covarde, é alguma coisa do tipo assim, ele fica brincando de marionete com a Muriel e o dono dele lá, que eu esqueci o nome, porque os dois foram transformados em marionete. Ou seja, basicamente os dois estão mortos e ele tá continuando a vida dele fingindo que tá tudo bem.
Caraca, o pior é que o Coragem, ele é tipo aqueles cachorros que sempre tem notícia, que o dono morreu e o cachorro tá lá, tá ligado?
O desenho do Coragem consegue reunir realmente todos os elementos que dão muito medo. Que é uma casa no meio do nada, só tem aquela casa lá. Dois velhos, que velho, velho dá medo.
Depende do velho. Ou o velho dá medo, ele é fofinho.
E uma poltrona em frente a uma TV piscando. Caralho. E aí tem um cara, o Coragem, que ele é um outsider, que ele apareceu ali, mano. Como o pet da família terror.
Olha aí, acabamos de definir então que Coragem, o Cão Covarde, é a maior obra de terror da TV.
Sim, dos últimos tempos, né?
Sem mais argumentos, tá ligado? Acabou.